Audiobook Grátis apresenta, indiretamente, o feudalismo foi consequência das invasões germânicas, da ruína e desmembração do Império Romano, e das lutas travadas entre os bárbaros sob a posse dos fragmentos do Império, mas não foi um resultado direto desses grandes fatos, como alguns o têm pintado. Derivou do modo porque, desde os fins do século V até os do IX, se foram conciliando e limitando reciprocamente os elementos da vida pública, às vezes análogos, às vezes repugnantes entre si, da raça vencedora e da raça vencida, da barbaria e da civilização. Como o feudo foi a manifestação prominente das sociedades da Europa Central dos fins do século IX até o XIII, assim nos quatro séculos anteriores o foi em maior extensão o benefício. A hereditariedade transformou estes naqueles, nos estados nascidos da desmembração do Império de Carlos Magno, transformação gradual, que, depois da morte daquele homem extraordinário, progrediu com rapidez e se caracterizou melhor, englobando afinal em si a vida social inteira. A decadência senil do Império Romano no período decorrido do 4 ao 6 século manifestava-se no sistema militar, como em tudo. O serviço de guerra, que para os antigos romanos fora um privilégio dos cidadãos, converteu-se em encargo dos súbditos, tornando-se privilégio em vez de desonra a exempção dele. Não tardou que esse privilégio se transformasse em expediente fiscal, e a exempção comprada, locupletando o fisco, rareou as legiões. Mas o império, enfraquecido por lutas intestinas, era ao mesmo tempo devastado pelas correrias das gentes septentrionais. Buscou-se então um novo expediente para estear o edifício político que ameaçava a ruína. Achou-se que o melhor meio de defesa, sem ônus para o erário, consistia nas colônias militares, compostas de bárbaros, distribuídas pelas fronteiras. Tornavam-se assim os agressores em defensores, ao menos na aparência. Alistavam-se troços de germanos e de outros povos do norte, e davam-se terras nos distritos de frontaria a esses homens robustos e audazes, com obrigação de serviço militar, obrigação que se transmitia de pães a filhos com o quinhão de terra que se distribuirá a cada indivíduo. Quando esses auxiliares eram germanos, denominavam-se letos, laeti, quando pertenciam a outras tribos não germânicas, designavam-se pela palavra gentios, gentiles. A concessão da propriedade territorial com a natureza de hereditária, tendo por fundamento e por impreterível condição o serviço militar de qualquer modo exigido, chamava-se beneficium. É curioso ver como o sistema feudal, que vulgarmente se reputa consequência dos costumes germânicos, está mais próximo de uma instituição do Império decadente, do que da clientela militar dos bárbaros. É conhecida a distinção entre as tribos mais ou menos sedentárias, que estanciavam para além dos limites do Império na Europa, e as aglomerações ou bandos de guerreiros, que, saindo do seio dessas tribus, se precipitavam sobre as províncias romanas, quer como invasores, quer como aliados, e que em todo caso eram elementos deletérios introduzidos no corpo enfermo do Estado. Os letos ou os gentios, meio romanizados, afazendo-se à propriedade territorial e aos hábitos que ela gera, representavam um termo médio entre a civilização e a barbaria. Defendendo o império, facilitavam de certo modo as invasões, porque habituavam o romano à convivência e logo ao predomínio do bárbaro, e o bárbaro a apreciar melhor as vantagens da vida civilizada e a desprezar menos o romano quando subjugado. É por isso que na lenta transformação das províncias do mundo latino em embriões dos estados modernos achamos mantidos, enquanto o direito conserva o caráter pessoal e não toma o territorial, os costumes e as leis civis do império para os vencidos, ao passo que nos códigos dos vencedores vamos encontrar substituídas ou modificadas muitas das antigas usanças germânicas por doutrinas de direito romano. Entre os bárbaros, os chefes das hostes que vagueavam nos confins do império, e que não raro invadiam e devastavam as províncias, obtinham rodear-se de uma clientela de guerreiros, mais ou menos numerosa, pelo sustento e por dadivas de armas ofensivas e defensivas, de cavalos de combate, e de objetos análogos. Depois da conquista, os novos dominadores, que encontravam por toda a parte milhares de compatrícios constituindo corpos de soldadesca, retribuídos, cada um deles, com o produto do respectivo prédio, adoptaram o sistema dos benefícios, mais acomodando-o aos próprios hábitos. em vez de constituírem famílias militares, sucedendo os filhos aos pães na posse do prédio ou prédios beneficiários, com a sujeição aos encargos pessoais ligados a esses prédios, os antrustiões, leudes, fiéis, vassos, etc., isto é, os clientes dos reis, dos magistrados e dos chefes militares, recebiam dos seus patronos em benefício terras que representavam, de modo mais amplo e mais regular, os antigos alimentos e dadivas, mais que, todavia, eram concessões temporárias e revogáveis, ou quando muito vitalícias. Foi só depois, na transformação do benefício em feudo, que as obrigações beneficiárias se acharam associadas com o domínio pleno e a hereditariedade, restaurado assim de certo modo o benefício romano. Além da aristocracia procedida do exercício de cargos eminentes, e sobretudo das altas funções militares, análoga, portanto, à aristocracia romana, os novos estados conservavam uma nobreza de berço ou de raça, distinção social de origem germânica. Se não absolutamente, as duas aristocracias confundiam-se em geral, porque de ordinário as funções mais elevadas recaíam nessas famílias ilustres. Era, até, exclusivamente do seio de algumas delas que saiam pela eleição os coninge ou reis bárbaros. Os membros mais poderosos desta aristocracia guerreira e turbulenta, tendo-se apoderado em larga escala da propriedade territorial, concediam benefícios aos seus apaniguados para os acompanharem, quer nas guerras entre os diversos estados que laboriosamente se constituíam, quer nas faidas ou rixas privadas, que diariamente se alevantavam entre eles próprios. Assim generalizado cada vez mais, o benefício, instituição, como acabamos de ver, radicalmente romana, tornou-se um modo vulgar de usufruir a terra. Na essência, porém, o que era ele? Certa forma econômica de retribuição. Era o soldo, o ordenado, o vencimento, a gratificação, pagos em troco de serviços, entre os quais, naquela época tormentosa, avultuava mais que todos o tracto das armas. O beneficiário, em vez de receber do Estado ou do poderoso a quem servia uma retribuição pecuniária, recebia diretamente em trabalho, em produtos, ou em moeda, do tributário, do colono, ou do servo da gleba, do produtor, em suma, que fecundava a terra, ou que nos tempos modernos recebe do erário ou da bolsa do opulento. O benefício, temporário ou vitalício, podia ser e era um mau sistema de retribuição pública ou privada, mas de certo não era obstáculo à constituição de uma sociedade regular, ao passo que o feudo, como elemento predominante das instituições políticas, não fazia senão dar a uma anarquia despótica as aparências de ordem e de regularidade. Muitos escritores têm considerado o advento do feudalismo como necessidade fatal, como fase indispensável no progresso das nações modernas. Duvido da solidez desta doutrina, e parece-me que a história social das Espanhas a torna mais que problemática. Se os sucessores de Carlos Magno, assim como herdaram os vastos estados que ele lhes legou, houvessem herdado seu gênio, e se as discórdias de família não tivessem enfraquecido o princípio da unidade e o poder central que ele constituirá vigoroso, é possível que a hereditariedade dos benefícios nunca chegasse a predominar, e que, pelo menos, as várias magistraturas não se convertessem em propriedade dos que as exerciam. É sobretudo neste último fato, cuja individuação é necessária para bem se apreciar a sua influência na transformação que se operava, que vamos encontrar a causa próxima e dobradamente eficaz da organização ou, antes, desorganização feudal.